Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu, Patrícia Armentano. Começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. A população transexual vem lutando durante anos para ter os seus direitos humanos reconhecidos perante a sociedade. Hoje, nós vamos tratar sobre este assunto, conhecer as leis que garantem direitos às pessoas transexuais e todas as dificuldades no dia a dia dessa população. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é o juiz de direito substituto da segunda subseção do Fórum Regional de São José dos Pinhais, da comarca da região metropolitana de Curitiba, magistrado Diego Paolo Baralci. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, magistrado.
Boa tarde, Patrícia. Gostaria de cumprimentá-la e cumprimentar todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui.
Muito bom também. Ainda mais tratando deste assunto, não é mesmo, magistrado? Os direitos às pessoas transexuais. Para começar, eu gostaria que o senhor explicasse, né, ao nosso ouvinte como é a vida de um trans.
Antes de nós falarmos sobre as pessoas trans e travestis, é fundamental nós compreendermos, Patrícia, que a sociedade ela é estruturada a partir de um ideal heterossexual e cisgênero. Ou seja, todo o aparato social e até mesmo do Estado, ele tem como ponto de partida a ideia de que os corpos e as pessoas, elas necessariamente seguem a regra da heterossexualidade e da cisgeneridade. E para nós compreendermos, então, as questões que acabam por colocar as pessoas trans e as travestis em situação de extrema vulnerabilidade, é fundamental explicar as diferenças entre sexo, gênero e orientação sexual.
Sim.
Muito bem. Esses conceitos, inclusive, eles estão em sintonia com a recomendação 128 do CNJ, que trata de um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Então, eu gostaria de iniciar com o significado de cada um desses conceitos para, na sequência, nós pensarmos nos direitos da população trans e travesti. Pois bem, o conceito de sexo ele está relacionado aos aspectos biológicos que servem como base para a classificação de indivíduos entre machos, fêmeas e intersexuais. Então, em nossa sociedade, seres humanos são divididos nessas categorias em geral, ao nascer, a partir de características anatômicas, como órgãos sexuais, reprodutivos, hormônios e cromossomos. O gênero, por sua vez, se refere a um conjunto de características socialmente atribuídas aos diferentes sexos. Podemos, então, pensar que o sexo está relacionado à biologia e o gênero se refere à cultura. Quando nós pensamos, por exemplo, em um homem ou em uma mulher, não pensamos apenas em suas características biológicas, não é? Nós pensamos também em uma série de construções sociais, referente aos papéis socialmente atribuídos a esses grupos. Por exemplo, gostos, destinos e expectativas quanto ao comportamento dessas pessoas.
Uhum.
Então, a atribuição de características diferentes a grupos diferentes, ela não é, entretanto, homogênea. Por exemplo, pessoas de um mesmo grupo também são diferentes entre si, na medida em que elas podem ser afetadas por diversos marcadores, marcadores de raça, de idade e de classe, por exemplo. Então, quando nós pensamos em gênero a partir de uma construção social, que uma pessoa desenvolve durante as suas experiências diárias, nós podemos ter pessoas que se identificam com o sexo que lhe foi determinado quando do seu nascimento.
Sim.
E essas pessoas são as pessoas cisgêneras. Mas existem pessoas que se identificam com um conjunto de características não alinhadas ao seu sexo designado quando do nascimento. Ou seja, é possível que nós tenhamos uma pessoa que ao nascer com o sexo masculino, no decorrer de suas experiências sociais, ela se identifique com características associadas ao que culturalmente se atribuiu ao sexo feminino e vice-versa. E aqui nós estaríamos com as pessoas transgêneras. Mulheres transexuais adotam nome, aparência e comportamentos femininos, querem, precisam e merecem ser tratadas como quaisquer outras mulheres. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu isso. Homens transexuais adotam nome, aparência e comportamentos masculinos, querem, merecem e precisam ser tratados como quaisquer outros homens.
Uhum.
E nós também podemos reconhecer, ao lado de pessoas cisgêneras, transgêneras, aquelas pessoas que não se identificam com nenhum gênero, que seriam as pessoas não binárias. E, ao lado ainda, nós também temos as pessoas travestis. São pessoas que vivenciam papéis de gênero feminino, isto é, elas estão num espectro feminino, mas não necessariamente elas se reconhecem como homem ou mulher. Elas possuem uma identidade própria de gênero. Portanto, é necessário referir-se a elas sempre no feminino, usando o artigo a travesti. É a forma respeitosa de tratamento. A palavra travesti no Brasil, ela carrega uma conotação pejorativa.
Exato.
Frequentemente ela está relacionada com a marginalização e muitas travestis até hoje adotam o termo para ressignificar este termo, até como uma forma de ativismo político.
Então não é errado chamar alguém de travesti.
Não é errado chamar alguém de travesti, não. O que, como eu disse anteriormente, elas vivenciam papéis de gênero feminino e elas querem ser reconhecidas como travestis. O ideal é sempre se referir a elas como a travesti. É a forma mais respeitosa de tratamento.
Uhum. Dentro de tudo que o senhor nos trouxe agora, né, fazendo as colocações e muito bem, para ficar bem didático para o nosso ouvinte, são populações que todas elas têm direitos, não é mesmo, magistrado?
Sim, todas essas populações, sejam elas pessoas cisgêneras, pessoas transgêneras, elas têm direitos também. E, diferentemente do sexo, do gênero, nós também temos a orientação sexual. Vejam que são conceitos completamente diferentes.
Exato.
E é importante esclarecer para o nosso ouvinte. A orientação sexual já diz respeito às práticas afetivas dos seres humanos. São, portanto, vivências internas das pessoas relativas à sexualidade delas. E aqui nós teríamos as pessoas heterossexuais, só aquelas que se atraem afetivamente por pessoas de gênero diferente daquele com o qual se identificam. Temos as pessoas homossexuais, são as pessoas que se atraem afetivamente por pessoas de gênero igual àquele com o qual se identificam. Pessoas bissexuais, por sua vez, são pessoas que se atraem afetivamente por pessoas de qualquer gênero. E ainda tem as pessoas assexuais, que não sentem atração sexual por outras pessoas, independentemente do gênero. Existem diferentes níveis de assexualidade e é comum que essas pessoas não verem as relações sexuais humanas como prioridade. Pessoas que não se conformam com o gênero a elas atribuídos ao nascer, elas foram e ainda elas sofrem muitas discriminações no Brasil e no mundo. Na medida em que a conformidade entre sexo e gênero, às vezes, continua sendo uma expectativa da sociedade. E por que eu digo tudo isso, Patrícia? A partir dessas noções iniciais, é possível nós percebermos que homens e mulheres trans, bem como as travestis, elas possuem uma vida repleta de muitos desafios, que é marcada por discriminações, preconceitos e violências. Essas violências, infelizmente, podem acontecer no ambiente familiar, às vezes já na infância, e se espalham para a escola, ambiente profissional, mercado de trabalho e social.
O preconceito, na verdade, seria o maior desafio, o maior problema no dia a dia, magistrado, de quem é trans?
Com certeza. O preconceito é um grande desafio para as pessoas que vivem a transgeneridade, nós podemos dizer. E nós, enquanto pessoas que somos privilegiadas por sermos cisgênera, é muito difícil descrever quais as dificuldades que a população trans experimenta.
Uhum.
O que eu posso dizer é que a nossa sociedade ela tem estigmatizado fortemente as pessoas trans e as travestis que sofrem com a dificuldade de serem empregadas, mesmo que tenham qualificação. Elas acabam, em sua maioria, sendo em grande parte excluídas das escolas, não ingressam em universidades, são expulsas de casa, abandonadas por seus familiares, afastadas do mercado de trabalho formal e, às vezes, elas são obrigadas a sobreviver na marginalidade.
Exatamente aí que eu queria chegar, magistrado, porque tudo é uma questão de cidadania, né? Sim. Se a população trans, a pessoa já sofre preconceito na sua comunidade, dentro da própria família, dentro de casa, também no mercado de trabalho, ou seja, são obstáculos, ela não tem para onde correr. E é aí que acabam caindo na marginalidade, e o que traz aí muitas dificuldades para a vida dela, inclusive, muitas vezes paga com a própria vida, não é mesmo?
Sim. O Brasil, lamentavelmente, é um dos países que mais mata pessoas trans e travestis em todo o mundo. Segundo o relatório da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, em 2021, a ANTRA, ocorreram pelo menos 140 assassinatos de pessoas trans, sendo 135 travestis e mulheres transexuais e 5 casos de homens trans e pessoas transmasculinas, né? O que a gente percebe que, então, há 14 anos, isso desde 2008, o nosso país segue sendo o país mais perigoso para as pessoas trans e travestis viverem. O pior é que não existem dados demográficos oficiais a respeito da população trans brasileira. Ou seja, o Estado não sabe com exatidão quantas mulheres trans, homens trans e travestis morrem de forma violenta em nosso país. Os dados, geralmente, são realizados pela ANTRA de maneira informal, a partir de pesquisas dos casos em fontes primárias e secundárias, né? São observados dados obtidos a partir de informações governamentais do Disque 100, por exemplo, órgãos de segurança pública, casos publicados em veículos jornalísticos, mídias hegemônicas, alternativas ou locais. Tudo isso em decorrência da ausência ou dificuldade de acesso. Sim. E até subnotificação por parte do Estado. Acabam tornando essas pesquisas fontes bastante desafiadoras, especialmente para associações que buscam promover a defesa dos direitos humanos da população trans e travesti.
É uma população que se torna, magistrado, pensando nisso que o senhor falou, invisível aos olhos da sociedade e também do poder público?
Sim, infelizmente ela se torna invisível aos olhos da sociedade e do poder público. Faltam legislações a respeito dos direitos da população trans e travesti, falta concretização de políticas públicas em benefício da população trans e travesti no nosso país.
É muito raro a gente ver também numa grande empresa ou em qualquer setor, né, de serviço, de comércio, de indústrias, raramente a gente vê alguém que seja trans ou até um travesti trabalhando, não é, magistrado?
Sim, infelizmente há uma interdição, né, de acesso dessas pessoas em lugares e em espaços, né, no ambiente formal de trabalho, nas escolas, o acesso a universidades públicas, no funcionalismo público, de modo que essas pessoas são deixadas à marginalização e, por vezes, acabam se envolvendo em práticas criminais e vários outros problemas.
Prostituição também.
Que as levam à prostituição e, consequentemente, ao consumo de substâncias ilícitas, o encarceramento. Enfim, são violências experimentadas diariamente, seja no aspecto individual, no aspecto simbólico e até no aspecto institucional. O próprio Estado, às vezes, negando políticas inclusivas, políticas públicas, ele pratica atos de transfobia institucional.
O senhor trouxe números agora há pouco, né, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e eu gostaria de lhe perguntar, né, dá para saber qual é a expectativa de vida de pessoas trans ou travesti no Brasil?
Muito bem. Como eu disse, nós não temos dados oficiais, né? Sim. Os dados que existem são sempre secundários, né? Com a busca desses dados por meio das instituições, ONGs e associações voltadas à defesa dos direitos humanos da população trans e travesti. O dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais Brasileiras, da ANTRA, destaca que a população trans no Brasil tem expectativa de vida de menos de 35 anos. Isso é equiparável com a expectativa de vida da Idade Média, Patrícia, quando não tinha penicilina nem saneamento básico. Enquanto que a população em geral, a expectativa é de aproximadamente 75 anos. Os dados apresentados pela ANTRA, além de denunciar a violência, explicitam a urgente necessidade de políticas públicas focadas na redução de homicídios contra essas pessoas.
Entendi, magistrado. Todas as dificuldades que ela sofre, então, desde criança, né, levam a essa expectativa tão baixa de vida, ou seja, são pessoas extremamente jovens, não é mesmo, doutor Diego?
Sim, a população que, lamentavelmente, é assassinada no Brasil, a população trans e travesti, é uma população que tem subtraído o direito de viver. Na medida em que tem uma expectativa de 35 anos, elas não conseguem estudar, formar suas famílias, ingressar no mercado de trabalho e exercer uma vida com dignidade, né, conforme prevê a nossa Constituição Federal.
Uhum. Magistrado, é um assunto muito delicado, sensível. Só quem tem, por exemplo, uma pessoa, né, na família, nessa situação, que sabe assim, as dificuldades que passa. Mas eu gostaria de uma orientação, até para quem está nos ouvindo. De que maneira nós, né, a sociedade, a comunidade, de que maneira podemos ajudar essa população?
Eu acho que o segredo para nós tentarmos melhorar a vida dessas pessoas é dar espaço para essas pessoas e a conversarmos sobre o preconceito, esses atos de violência, transfobia que a comunidade trans e travesti sofre diariamente. Se nós pensarmos que nós temos um preconceito que ele é estrutural, né, que acaba desqualificando pessoas trans, sempre com base em valores e ideias de vida hétero e cisnormativo, né? Então, a ideia é nós desmontarmos esse preconceito, né? Que ele tem um aspecto individual, quando as pessoas individualmente, acostumadas a partir da regra dominante da cis-heteronormatividade, elas se sentem autorizadas a praticar violências físicas, morais, psicológicas e sexuais em detrimento da população trans e travestis, né? Mas nós também pensamos na violência simbólica que essa população sofre, né? Na medida em que diariamente os direitos dessa população são atacados pela sociedade, quando, na verdade, as pessoas trans e travestis, elas lutam apenas para viver com dignidade. E a violência, por vezes, é institucional, quando o próprio Estado deixa de assegurar legalmente, quando ele não legisla a respeito de direitos elementares da população trans, quando ele não efetiva políticas públicas em benefício de homens e mulheres trans e travestis, seja na área da saúde, da assistência social, educação, trabalho e previdência social. Então, eu também acredito que nós possamos combater a violência contra a comunidade trans e travesti, a transfobia, estimulando a informação, né? E combatendo padrões ideais, né? Porque quando nós idealizamos uma sociedade hétero, cisnormativa, nós, consequentemente, afastamos essas expressões identitárias que são plurais e que merecem respeito, como todos nós.
Uhum. Inclusive uma criança, não é mesmo, magistrado? Porque a partir de uma certa idade, a criança começa a mostrar, dar sinais de que ela pode ser trans, mesmo sem ela saber, né, até ela entender esse processo todo, mas muitas vezes essa discriminação, essa transfobia, já começa ali com a criança.
Sim, os atos de transfobia, eles podem começar já na infância, né? Dificuldades na escola, dos próprios pais compreenderem essa pessoa. Como eu disse, o ser humano ele é um ser complexo e a partir de suas experiências sociais ele vai tendo suas vivências no mundo, né? E com certeza ele pode ter um comportamento que não se adequa à regra da cis heteronormatividade, né? E, portanto, ele precisa de acolhimento, inclusão, respeito e amor, né? E nós só combatemos a transfobia com a inclusão, o conhecimento e o combate ao preconceito.
A aceitação, primeiramente, também, né, magistrado?
Com certeza, e a aceitação.
E magistrado, para o nosso ouvinte também entender o que as pessoas trans sofrem no dia a dia, coisas corriqueiras que nós podemos fazer, né? O que mais essa população sofre com a transfobia?
A população trans, ela sofre inúmeras situações diariamente, atos de transfobia diariamente, né? Um deles, por exemplo, é quando não se respeita o direito ao nome social, né? Não se reconhece que essas pessoas, elas se identificam, sejam como mulheres trans, homens trans ou pessoas travestis. Por exemplo, é fundamental o respeito ao nome social dessas pessoas. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de retificação do nome, independentemente de qualquer procedimento cirúrgico.
Uhum. Então, entre os direitos, né, se é que podemos falar assim, né, magistrado, direitos conquistados pela população trans, tem a inclusão do nome social, que o senhor está acabando de citar, e tem também a retificação de nome e de gênero. Mas são coisas completamente diferentes. Eu gostaria que o senhor explicasse, né, para o nosso ouvinte entender melhor qual é a diferença, né, a função desses direitos, o nome social e a retificação de nome e de gênero.
Muito bem. Bom, como eu estava dizendo, o nome social e outros direitos da população LGBTQIA+, eles foram conquistados a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso significa que nós temos um poder legislativo que ainda não vem criando leis em benefício dessa população, de modo que o Poder Judiciário, atento à Constituição Federal, vem garantindo direitos elementares dessa população e, consequentemente, a dignidade da pessoa humana, de mulheres trans, homens trans e pessoas travestis. A retificação e a inclusão do nome social e a retificação de gênero foram relevantes direitos assegurados por parte do Poder Judiciário, então, a essas pessoas. Isso aconteceu em 2018, por meio da ação direta de inconstitucionalidade 4.275. Nessa ocasião, ficou assentado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal que o direito à igualdade sem discriminações abrange também a identidade e a expressão de gênero. A identidade de gênero, portanto, é a manifestação da própria personalidade dessa pessoa. E, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de desrespeitá-la. Isso decorre do princípio da própria dignidade da pessoa humana, como eu disse anteriormente. O STF, ele deixou claro nesse julgamento que o Estado, bem como toda a sociedade, devem assegurar que os indivíduos de todas as orientações sexuais e identidades de gênero, elas possam viver com a mesma dignidade e o mesmo respeito que tem todas as pessoas, especialmente as pessoas cisgêneras. Bom, então, tecnicamente falando, com essa decisão, o Supremo permitiu que as pessoas trans que assim desejarem, elas podem retificar o seu prenome e o sexo diretamente no registro civil, independentemente de qualquer intervenção cirúrgica. O STF decidiu que não é necessário qualquer autorização judicial para que seja realizada essa alteração do registro civil, ou ainda a realização de qualquer procedimento cirúrgico, acompanhamento médico ou psicológico também não é necessário. O que basta é um procedimento no cartório de registro civil. A pessoa interessada em retificar o seu registro civil, ela não precisa apresentar laudos médicos ou psicológicos, né? Inclusive, essa decisão, posteriormente, foi ratificada pelo Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que garante transparência e o controle do Poder Judiciário e que tem, dentre as suas atribuições, regulamentar as atividades dos cartórios. Foi editado, inclusive, um provimento, provimento 73 de 2018,
sim,
que criou normativas para orientar os tribunais e os cartórios para que realizem essa retificação de registro civil, alterando o nome e o gênero das pessoas trans.
Mas e se o cartório se negar a fazer essa retificação?
Bom, a alteração dos assentos no registro público depende apenas, como eu expliquei, da livre manifestação de vontade da pessoa que visa expressar a sua identidade de gênero. A pessoa hoje ela não precisa provar o que o que é e o que e o Estado também não deve condicionar a expressão de identidade a qualquer tipo de modelo, ainda que meramente procedimental. Então, os cartórios, se eles descumprirem, eles não podem descumprir, uhum. Não podem se recusar a fazer essa alteração do registro civil de nascimento. E também não podem alegar o desconhecimento da decisão do Supremo, Tribunal Federal, e do provimento do CNJ. Se eventualmente alguma dessas situações acontecerem, é importante que isso seja informado e até denunciado aos órgãos que fiscalizam a atividade dos cartórios, seja por meio da Corregedoria do Tribunal, da Defensoria Pública e até mesmo no Conselho Nacional de Justiça.
Uhum. A pessoa trans, então, não precisa nem comprovar, como o senhor falou, com laudos médicos ou psicólogos para retificar ali no cartório.
Não é necessário. Não é necessário juntar laudo médico, psicológico, não é necessária a realização de procedimento cirúrgico. A possibilidade de retificação de nome ou da identidade de gênero hoje é feito extrajudicialmente, não exige intervenção judicial, pode ser realizado diretamente no cartório de registro civil de pessoas naturais.
Uhum. Bom, uma outra situação muito importante também, magistrado, é uma decisão inédita do Superior Tribunal de Justiça neste ano que valida a Lei Maria da Penha para mulheres trans. Em que situações é aplicável essa nova legislação, magistrado?
Certo. Em abril de 2022, Patrícia, agora o Superior Tribunal de Justiça, como você bem destacou, reconheceu que a Lei Maria da Penha, ela também é aplicável às mulheres trans em situação de violência doméstica. Na verdade, o STJ, ele apenas ratificou, confirmou o entendimento do Supremo Tribunal Federal e considerou que as mulheres trans também são mulheres e, portanto, incidem as regras protetivas da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Os ministros ali reconheceram que a vulnerabilidade de uma categoria de seres humanos, ela não pode ser resumida à objetividade de uma ciência exata ou da biologia. Os ministros entenderam que as existências dessas relações humanas, elas são complexas e o direito ele não pode se apegar a discursos simplistas e até mesmo reducionistas, especialmente nestes momentos de naturalização de violências contra grupos minoritários. O que se entendeu ali é que a Lei Maria da Penha, ela quer abranger o gênero feminino, sendo que nem sempre o sexo biológico e a identidade subjetiva, elas são coincidentes. Os ministros disseram, então, que o verdadeiro objetivo da Lei Maria da Penha seria punir, prevenir e erradicar a violência doméstica familiar contra a mulher em virtude do gênero e não por razões do sexo. Então, o STJ disse que mulher trans também é mulher. A lei não reclama considerações sobre a conduta do agressor aqui, né? Mas tão somente a lei busca proteger a vítima, seja ela mulher, e que a violência seja cometida em ambiente doméstico, familiar ou em uma relação de intimidade ou afeto entre o agressor e a agredida. Então, a Lei Maria da Penha, ela deve proteger, segundo os ministros do STJ, mulheres, crianças, jovens, adultas ou idosas, e também as mulheres trans. Assim, as mulheres lésbicas, as mulheres trans e as travestis que têm identidade social com sexo feminino merecem proteção da Lei Maria da Penha. Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que é possível a concessão de medidas protetivas em favor das mulheres trans.
Uhum. Isso inclui, por exemplo, quando a violência vem de dentro de casa numa relação homoafetiva também, não é mesmo?
Sim, numa relação homoafetiva. Seja no ambiente doméstico, familiar, ou em uma relação de intimidade ou afeto entre agressoras, entre agressor e agredido.
Uhum. E magistrado, quando se trata então de transexualidade no cárcere, nós temos uma situação de vulnerabilidade ainda mais alarmante, ou seja, o sistema ainda é desigual?
Sim. Quando nós pensamos em pessoas trans e travestis, em cumprimento de pena privativa de liberdade, ou mesmo em cumprimento de uma prisão processual, a situação de vulnerabilidade dessas pessoas, ela é potencializada. E por quê? O sistema prisional, ele é pensado a partir do sexo biológico, separa homens e mulheres encarcerados e encarceradas. E, por consequência, ele desconsidera a identidade de gênero das pessoas. Há poucos dados também oficiais sobre a realidade nacional da população LGBTQIA+, presa, especialmente em termos quantitativos, o que nos impede de estimar como a situação prisional tem atingido a população trans e travesti. Mas nós sabemos que, enquanto sujeitas criminalizadas, as pessoas trans e as travestis, elas sofrem atos atentatórios à sua privacidade, à sua personalidade e até ao direito de existirem. Se nós pensarmos que mulheres trans e travestis, elas perdem os traços femininos quando estão inseridas na prisão, o acesso a serviços de saúde ginecológica, urológica, mental, hormonal e psicológica também não são oferecidos. Essa população também ela passa a conviver com inúmeras violências emocionais, físicas e sexuais, assim como até práticas de torturas específicas à sua condição de gênero. Então, o que a gente percebe é que há grandes desafios no sistema prisional brasileiro quando nós falamos em população trans e travesti presa. Ainda que existam alas específicas em algumas prisões, e traga uma sensação de acolhimento à comunidade, é fundamental que a sociedade passe a pensar no sistema de justiça criminal e como o sistema tem acolhido as minorias sexuais e as mulheres trans e as travestis. Aqui no Brasil, não há nenhuma legislação específica a Sim. respeito do acolhimento.
Sim.
Existem outras normativas que tratam desse acolhimento. Lá em 2014, nós tivemos uma resolução conjunta do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, órgãos vinculados ao Poder Executivo, que editaram normas que tratavam a respeito dos parâmetros para acolher a população trans e travesti presa, visando reduzir a violência no interior das prisões brasileiras. Posteriormente, o próprio Supremo Tribunal Federal, em 2019 e depois em 2021, numa ação na ADPF 527, compreendeu que a identidade de gênero deveria ser observada no momento que mulheres trans e travestis ingressavam no sistema prisional, podendo esse cumprimento ser efetivado tanto num estabelecimento prisional feminino ou um estabelecimento prisional masculino em uma área reservada a fim de promover a sua segurança. A partir desse entendimento do STF, o Conselho Nacional de Justiça também editou duas resoluções, a resolução número 348 e 366, que trazem diretrizes de como o Poder Judiciário deve acolher essa população trans e travesti quando ela for segregada, quando estiver com a sua liberdade restringida em razão do cumprimento de uma pena criminal ou de uma prisão preventiva. Aqui no Paraná, a situação também é regulamentada, felizmente. Nós temos uma portaria, 87 de 2019, que também criou parâmetros de acolhimento da população gay, travesti e transexual privada de liberdade aqui no Paraná. E aqui no Paraná, a cadeia pública de Rio Branco do Sul,
Sim.
localizada na região metropolitana de Curitiba, ela é a unidade de referência. É a unidade que acolhe população trans e travesti presa e busca proteger essas pessoas em razão de suas vulnerabilidades, por conta do gênero e da orientação sexual, sempre com a finalidade de preservar a sua segurança, a sua integridade física, moral e psíquica.
É uma unidade de referência para todo o Brasil, não é mesmo, magistrado?
Sim, aqui no Paraná é uma experiência interessante essa unidade prisional, porque evita que a população trans e travesti sofra violências no interior do sistema prisional, porque acaba refletindo esse preconceito que existe na sociedade em face da população trans e travesti, ele é potencializado no sistema prisional. Então, essa unidade de acolhimento, de referência a essa população, busca evitar essas violências que elas também sofrem no sistema prisional.
Muito bom. Eu quero agradecer os esclarecimentos e a sua entrevista hoje aqui doutor Diego.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
E nós também. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, obrigado.
Obrigada. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu acabei de conversar com o magistrado Diego Paolo Baralci. Ele é juiz de direito, substituto da segunda subseção do Fórum Regional de São José dos Pinhais, da comarca da região metropolitana de Curitiba. E nós falamos, né, sobre as dificuldades, a luta e os direitos da população transexual e também de travesti. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.